transistores capazes de funcionar como uma corrente elétrica constituída pela passagem de um único elétron estão no horizonte das pesquisas em curso na área de informática. A gente vai entender direitinho isso, tá? Então, se associa ali o binário 01 ao trânsito ou não do elétron, e aí o equipamento pode reduzir de forma significativa o uso do espaço e o consumo de energia em futuros computadores. Não entendeu nada? Tá difícil? Bom, é uma opção ainda não viável, mas está em estudo, existe em laboratórios, testes estão sendo feitos. E a gente vai conversar sobre o tema para entender direitinho que implicações isso pode ter. E a gente já apontou aqui, não é, que é a questão do consumo de energia de futuros computadores, dispositivos eletrônicos, né, o celular, o computador. A gente conversa com o professor Luiz Gregório Dias, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, está aqui em nosso estúdio. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui de volta.
Vamos lá. Eu fiz uma abertura, obviamente, baseada num texto descritivo, científico sobre esse assunto. E quero que você explique exatamente, professor, o que é que aponta essa pesquisa. Foi feito um estudo sobre isso fora e depois vocês aqui complementaram e chegaram a um resultado muito interessante, pelo menos que aponta numa direção muito importante.
É, Roxane, esse é um resultado de um trabalho de mais de 3 anos de pesquisa, que foi motivado, como você disse, por um experimento realizado num instituto suíço, em que eles fizeram um circuito bem pequeno, menor do que um micron. Para o ouvinte ter uma ideia, um micron é cerca de 100 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. E um experimento que foi realizado a baixíssimas temperaturas, temperaturas da ordem de 4 Kelvin, onde o gás hélio nessa temperatura não é mais um gás, é um líquido. Então é algo que o ouvinte não vai conseguir fazer em casa. Se alguém tiver uma geladeira que refrigere a 4 Kelvin, nos ligue, porque nós queremos conhecer você.
Não existe.
Mas é um experimento que teve alguns resultados interessantes, né, nessa ideia de construir esses circuitos nessa escala, onde os efeitos da mecânica quântica começam a aparecer, e que teve alguns resultados, mas não tinha uma teoria que explicasse esses resultados, e foi aí que nós entramos. Né, tivemos acesso aos dados e começamos a pesquisar para tentar entender o que estava acontecendo ali. Então, para o ouvinte ter uma ideia, esses circuitos, eles são bem diferentes dos circuitos que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um circuito mais simples é aquele que faz com que a água do chuveiro elétrico esquente, que é uma resistência passando uma corrente, tendo uma tensão.
Bem simplesinho.
Bem simplesinho. Todo mundo já viu, todo mundo que já trocou uma resistência sabe como é. E esses circuitos são regidos pelas leis da física clássica. Então, no caso, nesse tipo de circuito, a lei de Ohm, que é a grande amiga dos eletricistas, físicos, engenheiros elétricos, em que relaciona a tensão com a resistência, com a corrente. Só que quando você vai falar de circuitos quânticos, a lei de Ohm não vale mais. E existem teorias que explicam como os elétrons passam através de circuitos, uma delas é a chamada fórmula de Landauer. Mas mesmo essas teorias, elas têm limitações, muitas vezes elas estão limitadas para circuitos mais simples. E quando você começa a incrementar o circuito, tornar ele mais complexo, com mais elementos, mais conexões, a geometria começa a ficar mais complicada, às vezes a teoria não descreve. E essa foi uma das barreiras que a gente encontrou para tentar entender esse experimento de 2015, que o circuito era complexo demais para a teoria que existia, né? E, além disso, ele tem uma complicação, que ele tem uma região do circuito em que os elétrons ficam temporariamente aprisionados. E se o elétron fica aprisionado, elétrons têm cargas negativas, todos eles, então eles tendem a se repelir. Então, para você passar um outro elétron naquela região onde já tem uma piscinazinha de elétrons, fica mais difícil por conta dessa repulsão.
Né? É uma barreira.
Uma barreira que a gente chama de barreira de Coulomb, uma repulsão coulombiana. E quando você coloca isso junto com uma geometria diferente, não existia uma teoria que pudesse que explicasse isso. E esse foi um das barreiras, né, para a nossa pesquisa teórica, foi desenvolver uma teoria que desse conta daquela geometria desse circuito específico.
E os nossos estudiosos desenvolveram.
Isso.
Explicaram, conseguiram explicar o fenômeno.
Conseguimos explicar, demos uma interpretação que foi diferente da que o primeiro artigo tinha dado para os próprios resultados. Uhum. E algo muito mais condizente com o que se espera do comportamento do elétron nessas escalas de comprimento. E aí tivemos essa publicação. É importante dizer que esse trabalho foi quase todo brasileiro.
Olha só que bacana. E foi publicado na revista, o professor se refere a Physical Review Letters.
Isso,
né?
Especializada
do setor de física.
Isso, é uma das revistas, aliás...
É a mais importante?
Da área de física, sim. Uhum. Eu diria que é uma bem renomada. E por conta tanto da explicação do experimento como dessa teoria nova que a gente discutiu, né? Uhum. E são eu e meus colaboradores, o professor Caio Levenkoff, da Universidade Federal Fluminense, o professor Edson Werneck e o professor Gerson Ferreira, da Universidade Federal de Uberlândia, e o único não brasileiro, mas que é quase, é o professor Sérgio Loa, da Ohio University, que ele é mexicano, é casado com uma argentina e vem sempre ao Brasil, então a gente pode colocar ele como quase brasileiro.
Meio brasileiro, não é? Muito bem. Agora, o senhor falava de circuito, de complexidade de circuitos. Vamos falar uma linguagem bem nossa, bem popular. O nosso celular. O que que tem ali? Que circuito é esse? O que que tem dentro do nosso celular?
O nosso celular, ou o computador, dentro de um chip de computador, existem essencialmente um monte de transistores formando um circuito. Então, transistor, para o ouvinte que gosta de rádio, ele vai lembrar daqueles rádios antigos que eram a válvula, né? Que é aquela, parece aquela lâmpadazinha, e aquilo controla a passagem de uma corrente elétrica através do dispositivo, né, por uma outra tensão menor, né, uma tensão de porta que a gente chama. E essas válvulas foram, na década de 50 e 60, foram sendo paulatinamente substituídas por transistores, que são bem menores, não esquentam tanto quanto os rádios antigos, que viu algum desses, lembra que às
imagina
vezes
imagina esse celular esquentando desse jeito, você encostando na orelha.
Um celular típico, um chip de celular, tem cerca de 1 bilhão de transistores. Então,
bilhão?
1 bilhão, alguns até mais, dependendo da arquitetura do chip, pode até ter mais que isso.
Gente, que loucura.
Então, antigamente, seria impossível você fazer um computador com 1 bilhão de válvulas, né? E essa pesquisa, o que a gente está vendo aqui, você já consegue fazer transistores em laboratórios em que ele controla a passagem de um único elétron. Então você consegue detectar a passagem de um elétron, não precisa mais de uma corrente com vários elétrons. Um elétron passando já pode te dar um sinal. E isso diminui, claro, as tensões envolvidas, as correntes envolvidas, o que diminui também a dissipação de energia.
Ah, pois então é isso que está ali no horizonte. No futuro é justamente um uso de espaço menor e um consumo de energia também menor.
Essa é uma das grandes, os grandes desafios da indústria de componentes eletrônicos hoje, que é a dissipação de energia. Os processadores estão esquentando muito. Então você tentar reduzir isso pode aumentar as possibilidades de capacidade de processamento dos novos dispositivos.
Agora, professor Luiz Gregório, quando a gente fala tecnologia, parece que caminha tão rápido, as coisas se modernizam, a cada momento você tem um aparelho eletrônico diferente, com uma capacidade diferente, as pesquisas não andam tão rapidamente assim, né?
Exatamente.
Esse descompasso, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque é muito interessante. Você tem uma grande ideia, ou aí você vai testar aquilo até que chegue no mercado, na prática, se transforme num produto possível de ser comercializado. Tem um caminho longo, né?
Com certeza. E mesmo a pesquisa básica, para a gente entender o básico, que é como que a corrente vai passar através de um circuito quântico um pouco mais complicado. Esse nosso trabalho foi um trabalho de 3 anos. Às vezes, quem está iniciando...
Para explicar uma teoria.
Uma teoria, um resultado de um experimento. E às vezes os nossos alunos, ou às vezes os pesquisadores mais jovens, eles não têm tanta paciência, eles acham que as coisas têm que sair mais rápido. E eu, inclusive, escrevi um artigo no jornal da USP, uhum, contando os bastidores de como foram esses 3 anos, né? As dificuldades que a gente teve, as coisas que não deram certo. Porque na matéria de divulgação, parece só as coisas que deram certo.
É só o resultado positivo, né?
Então, teve um dia, tem uma foto no meu Twitter, inclusive, que eu publiquei, que é eu no... Tem um quadro do tamanho de uma parede, cheio de fórmulas, onde eu e o meu colega Edson Werneck estavam tentando encontrar um erro numa das contas. E passamos uma tarde inteira até achar esse erro.
Conseguiram.
E conseguimos, e aí foi... Mas faz parte da pesquisa científica, né?
E os pesquisadores jovens são ansiosos, é assim como toda a juventude?
Com certeza, eles querem publicar rápido.
Resultado.
E a questão é, nunca desista, porque poderia não ter sido um resultado tão bombástico, poderia ter saído uma outra, uhum, pesquisa, mas é válida também. Então é isso que foi o meu objetivo ao escrever esse artigo, para mostrar que, né, é uma caminhada e que no Brasil a gente ainda tem condições de fazer pesquisa competitiva. E muita gente trabalhando bastante duro para a gente continuar contribuindo, né, para o avanço da ciência no nosso país também.
Especialmente nessa área de física, a gente tem destacado muito o trabalho de vocês. Agora, qual é o próximo passo?
O próximo passo seria você conseguir tentar colocar esse tipo de circuitos com uma aplicação um pouco mais comercial. Então, tem várias possibilidades, né? É uma linhas de pesquisa bastante aplicadas agora, já foge um pouquinho da minha área de atuação, em que empresas do setor estão tentando buscar essas soluções para, né, continuar esse avanço que a gente viu nas últimas décadas. Como você falou, a cada 2 anos você duplicava o número de componentes num chip de computador. E isso já não é mais o caso. Então, já chegou a uma barreira que ainda tem várias possibilidades para tentar continuar avançando. Então, é algo que é uma pergunta de que vale bastante dinheiro para a indústria de semicondutores hoje em dia.
Muito bem. Mas cada grupo com sua contribuição. Foi o que o senhor falou, essa não é a minha especialidade. A minha especialidade é a teoria.
A minha especialidade é nessa parte de teoria de transporte, claro, quântico, uhum, em que a gente busca entender as propriedades mais básicas do que vai acontecer ali naquele circuito. Seria formular o que seria a lei de Ohm antiga. Eu estou tentando, nós e outros estamos tentando formular as novas leis de Ohm para esse tipo de circuito. Então a gente está colocando as bases da teoria.
Muito interessante, que é fundamental, é o primeiro e grande passo. Se esse não é dado...
Se esse não é dado, você não, lá na
os
frente...
Os demais não acontecem.
Os,
né?
Os engenheiros elétricos do futuro não vão ter a sua lei de Ohm para trabalhar
pra poder...
nos circuitos quânticos.
Exatamente. Tá aí, portanto, a gente vai continuar acompanhando o assunto. Se eu começasse essa entrevista dizendo para você assim, olha, efeito quântico explica mudança no fluxo de elétrons em circuitos nanométricos. Você entendeu do que a gente estava falando? Não, né? Não. Mas isso tem uma implicação direta, que é essa questão hoje dos dispositivos eletrônicos, espaço, consumo de energia. É muito interessante.
É só o ouvinte pensar no que seria do seu celular hoje se não existisse o transistor, né? Estaríamos todos ainda com os rádios à válvula.
Isso mesmo. Vamos continuar acompanhando aí. Portanto, eu conversei com o professor Luiz Gregório Dias, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e envolvido, portanto, com esse experimento, né, que ele nos explicou aqui, essa parte teórica importantíssima e que foi destaque em revista científica do setor. Muito obrigada mais uma vez, professor Luiz Gregório, pela contribuição aqui no Jornal da USP.
Eu que agradeço, Roxane, foi um prazer dar essa contribuição aí para os ouvintes e espero retornar
futuramente. Até a próxima.